Olá, meus amigos, tudo bem? Que prazer estar aqui com você para mais uma série especial do Arena do Futuro. Hoje estamos iniciando uma nova temporada, uma série maravilhosa, inédita, especial sobre profecias e sobre o futuro. Hoje nós vamos iniciar uma série chamada O Mistério da Profecia, com base em Daniel, Apocalipse e também em outros livros proféticos da Bíblia. Portanto, eu tenho certeza que essa série vai ser uma grande bênção para você, para sua vida espiritual, para sua caminhada cristã e também para a sua família. Hoje nós queremos falar sobre certezas para o mundo em crise, esse mundo que vive cada dia passando por crises, por problemas, por doenças, por vírus, por problemas políticos, familiares, espirituais. Aí nós perguntamos o seguinte: as pessoas estão seguras? Elas estão certas do que estão fazendo? Ou será que existem um monte de perguntas, de questionamentos, de incertezas? Hoje você vai saber, no primeiro tema, você vai saber detalhes de como ter certeza, segurança com respeito ao futuro. Portanto, seja muito bem-vindo a essa nova série. Seja muito bem-vindo ao Mistério da Profecia. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparadíssimos para começar o primeiro tema. Mas antes de falar do primeiro tema, eu queria lembrar a você o seguinte: o Arena está nas redes sociais, nas principais redes sociais. No Instagram, @Arena do Futuro, também no Facebook, também no Twitter, você pode acompanhar o nosso programa, receber mensagens, vídeos diários para fortalecer a sua fé. Ajude a gente a divulgar o Arena nas redes sociais. Bom, eu quero informar a vocês que a série que vamos iniciar agora, que chama O Mistério da Profecia, estará baseado neste livro aqui. Este é o livro que nós vamos usar como guia, como base para esse tema maravilhoso. Ele foi escrito pelo pastor Mark Finley e ele tem 20 capítulos, portanto, vamos fazer 20 programas para que a gente possa, em cada programa, explicar um desses capítulos. Por exemplo, o tema de hoje é segurança em um mundo de incertezas, ou segurança em um mundo de crises. Esse é o tema de hoje e é um tema que vai mexer profundamente com o seu coração. Se você abrir esse livro aqui, ó, no primeiro capítulo, por exemplo, e você for na página 9, vai perceber aqui uma frase que eu vou citar para você. Fala assim, ó: uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Não é verdade? Olha o que diz na página 10. Pode haver momentos em sua vida em que o futuro seja incerto. Lembre-se, o Deus que respondeu à oração de Daniel também ouvirá a sua oração. Interessantíssimo, não é? Então, esse livro é maravilhoso e você também, claro, poderá adquiri-lo e poderá ter acesso a todo o conteúdo dele. Nós vamos colocar, durante o nosso programa, vamos colocar para você um link onde você pode explorar um pouco mais, saber coisas mais profundas sobre esses temas. Está bem? Ok, agora sim, com a Bíblia na mão e Jesus no coração, nós vamos entrar profundamente no tema de hoje. A palavra de Deus, então, vai ser aberta agora para explicar para você o significado do capítulo número 1 desse livro, com base na palavra de Deus. As pessoas vivem, cada dia que passa, com muitas dúvidas, questionamentos, medo e tanta insegurança, não é verdade? Por exemplo, há pouco tempo a gente ouviu falar de um vírus terrível que começou na China e que acabou envolvendo o mundo todo. E há pouco tempo atrás também, nós ouvimos falar de guerras entre Estados Unidos e o Irã. Há pouco tempo atrás, ouvimos falar da queda de um avião. Há pouco tempo atrás, nós vivemos crises políticas, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. Então, a gente olha assim para o cenário econômico, para o cenário político, para o cenário familiar. Você dá uma olhada assim para a questão financeira e algumas vezes dá um frio na barriga, não dá? Dá um medo. A gente fica assim pensando, o que vai acontecer no futuro? Será que eu estou seguro? Será que eu não estou? Então a gente muitas vezes passa por essa situação de questionamentos, de um monte de perguntas que muitas vezes nós não temos a resposta. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada para analisar o que está escrito, a gente começa a entender melhor o que Deus espera de nós e o que Deus quer de nós. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2, você vai perceber exatamente esse cenário. Naquele tempo, havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei era um homem muito inteligente, era um líder político, era uma pessoa de influência. E esse rei, então, comandava Babilônia, que a princípio era uma cidade, depois tornou-se um império. E o que que o rei fez? Ele chamou jovens de várias partes do mundo, jovens saudáveis, inteligentes, capazes, e esse rei investiu nesses jovens, porque o seu plano era conquistar o mundo, o seu plano era trazer uma estabilidade para ele, para o seu governo, para o seu império e, consequentemente, dominar o mundo todo. Essa era a ideia de Nabucodonosor. E entre esses jovens que ele trouxe para a Babilônia, nós destacamos quatro deles: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que aconteceu uma coisa impressionante uma certa noite. O que será que aconteceu? Uma noite, o rei foi dormir e naquela noite teve um sonho. E ele sonhou uma coisa muito estranha e sonhou várias vezes. E quando o rei despertou, quando ele acordou, ele tinha certeza de uma coisa, que havia tido um sonho importante, mas ele tinha um problema, havia esquecido. Ele esqueceu completamente o sonho, ele apenas sabia que havia tido um sonho importante, mas não havia condições de lembrar, de recordar qual era exatamente o sonho. Então esse rei ficou angustiado, ficou desesperado, e ele fez, sabe o quê? Chamou os magos, os adivinhos, os homens espirituais do seu reino, os necromantes, também os feiticeiros, os adivinhos, as pessoas que tinham ali, que davam suporte espiritual para o rei. E ao chamar essas pessoas, o rei fez a seguinte pergunta: pessoal, vocês são pagos para me ajudar espiritualmente. Eu tive um sonho e esqueci o sonho. Eu quero que vocês me digam o sonho e o significado. Com essa pergunta, com esse pedido, o rei colocou aqueles homens numa situação muito difícil. Sabe por quê? Porque eles não sabiam futuro coisa nenhuma. Eles eram enganadores, eram falsos. Porque o futuro, só Deus sabe. O que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. Os homens não sabem. A bola de cristal não sabe. A folhinha de quatro trevos, ou de três trevos, sei lá de quantos trevos, também não sabe. Ou seja, essas pessoas que mexem com cartas, que tentam adivinhar o futuro, que lê a mão, que olha para você, que tenta escanear você, que tenta dizer o que vai acontecer, isso tudo é um engodo, porque Deus é quem sabe do futuro, mais ninguém, certo? E aqueles homens, então, tentando ganhar tempo, eles falaram assim: rei, é o seguinte, diga o sonho e nós daremos a interpretação. O rei falou assim: mas eu não sei o que eu sonhei, eu esqueci. Bom, eles não conseguiram resolver o problema do rei. E foi aí então que o rei disse assim: nós vamos matar todo mundo, porque vocês são pagos para isso e vocês não resolvem o meu problema. E quando o rei deu a ordem para matar as pessoas, aí o encarregado desse serviço, quando foi matar os sábios da Babilônia, encontrou Daniel. E Daniel fazia parte do grupo dos sábios. Só que quando foram chamados os sábios para dizer o sonho e o significado, por alguma razão não chamaram Daniel. Mas na hora de matar, o primeiro que eles buscaram foi Daniel e também os seus amigos. Aí Daniel pediu um tempo para tentar dizer o sonho e o significado. E foi concedido a Daniel um tempo. E o que Daniel fez? Ele foi com seus amigos para um quarto, para o aposento, e ali eles oraram, se consagraram a Deus e pediram sabedoria ao Deus dos céus. E aconteceu algo maravilhoso, extraordinário. Deus mostrou a Daniel e aos seus amigos, em sonho, em visão, qual era o sonho do rei e também o significado. E foi aí que Daniel pede para ser introduzido na presença do rei para dizer o sonho e dizer também o seu significado. Veja o que diz aqui Daniel capítulo 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Olha que interessante, eu já contei para vocês essa história. Agora veja o que aconteceu no verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias são Sadraque, Mesaque e Abidinego. E diz aqui o versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Olha, esse mistério, essa série chama Mistério da Profecia. E pediram então a Deus misericórdia sobre esse mistério. E aqui diz, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Bom, Deus se manifestou e revelou o sonho e também o significado ao seu servo, ao profeta Daniel e aos seus companheiros. É isso aí, Deus conhece o futuro e sabe todas as coisas. Então Daniel vai na presença do rei e Daniel começa agora a dizer ao rei qual era o sonho. Veja o que diz o verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Uma grande estátua. Então Daniel revela ao rei qual era o sonho e Daniel conta para o rei os detalhes. Fala assim, ó rei, você sonhou com uma estátua e a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E aí Daniel continua explicando e no verso 34 ele fala assim, e quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua aos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então Daniel, ele revela o sonho e fala da pedra. E à medida que Daniel ia revelando o sonho e ia falando os detalhes, o rei falava assim, isso, exatamente isso, foi isso que eu sonhei. E o rei foi lembrando à medida que Daniel foi revelando o sonho para o rei. Entendeu? E então a palavra de Deus continua mostrando esse diálogo de Daniel com o rei Nabucodonosor. Por exemplo, logo depois que ele revela o sonho, ele também revela o significado. E isso que é impressionante, que é impactante. Veja o que diz Daniel 2, versículo, vamos aqui no 38, que diz assim, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles. Aí vem, tu és a cabeça de ouro. Então Daniel começa a dizer, olha rei, você e o seu reino representam a cabeça de ouro. E ele continua no 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40, e o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E o verso 41 fala assim, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. Daniel foi assim usado por Deus de uma maneira impressionante. Ele mostrou o sonho para o rei e mostrou também o significado. O rei ficou de boca aberta, ficou impressionado, ficou realmente abalado e tocado por essa revelação que Deus deu através do profeta Daniel. É extraordinário, né? Eu fico encantado com a Bíblia, eu fico impressionado com a maneira como Deus nos ensina sobre Ele mesmo e sobre o futuro que Ele somente conhece. Depois que Daniel revelou o sonho para o rei e o significado, O rei ficou tão impressionado que resolveu até promover Daniel ali. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte: quando Daniel mostra as quatro partes da estátua e o significado, nós precisamos agora parar um pouquinho, voltar na história para fazer essa análise e para checar exatamente o que Daniel acabou de falar. Quando ele fala, tu és a cabeça de ouro, ele diz o seguinte: a estátua era uma representação da história do mundo. A história do mundo estava sendo representada por essa estátua. E a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Babilônia foi o primeiro império a dominar o mundo nessa sequência. E a cabeça de ouro da estátua era a representação de Babilônia sob o comando de Nabucodonosor. E Babilônia dominou o mundo do ano 606 ao ano 539 a.C. Entendeu? Esse foi o período em que Babilônia dominou. Mas lembre-se que depois da cabeça de ouro, vinha o peito de prata, o peito e os braços. Isso quer dizer que Babilônia não dominaria para sempre, mas que depois viria um outro império e que dominaria no seu lugar. E esse outro império é o Império Medo-Persa, representado aqui pelo peito e os braços da estátua de prata. Então, o Império Medo-Persa domina do ano 539 ao ano 331. Tudo isso que estamos falando é antes de Cristo. E o Império Medo-Persa de Ciro e Dario dominam Babilônia, conquistam Babilônia e, consequentemente, conquistam o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu, de acordo com a profecia, de acordo com o sonho que Deus deu a Nabucodonosor e a visão que Deus deu ao profeta Daniel. Entendeu? Aí vem o terceiro império, o terceiro reino, e é representado pelo ventre e as coxas da estátua, que era de bronze. E isso aí era um símbolo do terceiro império mundial, o Império Grego, de Alexandre o Grande. A Grécia dominou do ano 331 ao ano 168 a.C., sob o comando de Alexandre o Grande. Entendeu? E a palavra de Deus continua revelando e a história confirmando, porque logo depois da Grécia veio o quarto império mundial, representado pelas pernas da estátua, as pernas de ferro, ou seja, um metal duro que quebra, que esmiuça. E esse quarto império mundial é o Império Romano. Foi Roma quem dominou do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C. O Império Romano dos Césares, que foi um império terrível, espantoso, que dominou, que fez tantas coisas estranhas e até horríveis. Assim, as pernas da estátua representavam o Império Romano. Logo depois de Roma, em 476, nós entramos nos pés da estátua. E os pés da estátua aqui é uma mistura de ferro e de barro. Você sabe que ferro e barro não se unem, mas a estátua tinha os pés de ferro e de barro. Isso significa que depois do Império Romano, os reinos seriam divididos. Depois do ano 476, depois de Cristo, então não teve mais nenhum império mundial. Outras nações se tornaram fortes, conquistaram economicamente, conquistaram em outras áreas também, mas nunca mais teve um império mundial, nunca mais. Roma foi o último, e de acordo com a profecia, seria o último mesmo, porque logo depois os pés da estátua seriam de ferro e de barro, mostrando reinos divididos. Hoje nós estamos vivendo no tempo dos reinos divididos, no tempo dos pés, dos dedos da estátua, entendeu? Então vamos lá, o mundo foi dominado por quatro reinos, ou quatro impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E hoje estamos vivendo os pés da estátua, os dedos da estátua, o período dos reinos divididos. Nós temos o Brasil aqui, a Argentina lá, o Equador lá, o Chile no seu lugar, não é verdade? Os Estados Unidos, você tem a Inglaterra, você tem a Alemanha, você tem o Iraque, você tem o Irã, você tem Israel. Ou seja, os reinos são o quê? Divididos. Cada reino, cada nação, cada país tem o seu governo, tem a sua estrutura, tem as suas leis, e não existe mais um império mundial ou um reino mundial. Exatamente como diz a profecia. Entendeu? Só que Daniel, ele continua revelando o sonho e o significado para o rei, e ele fala assim: agora, rei, eu vou te falar sobre a pedra. Você viu uma pedra e tal, e vai falando da pedra. Essa pedra é um símbolo de Jesus. Jesus aparece na Bíblia sob várias figuras, sob várias expressões ilustrativas. E uma dessas figuras é a pedra. Jesus é chamado de pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, rocha eterna, ok? Então, Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. E essa pedra que foi lançada sem auxílio de mãos e que pegou os pés da estátua e destruiu toda a estátua, essa pedra representa Cristo Jesus. Que tremendo isso, não é? Extraordinário isso. Mateus confirma isso. João também confirma isso. Pedro confirma isso no seu livro. Claramente a pedra é um símbolo de Cristo Jesus. E tem um detalhe importante. A pedra aparece em movimento, porque a pedra foi lançada sem auxílio de mãos. Isso quer dizer que Jesus vai voltar. O fato da pedra ter sido lançada significa a volta de Jesus. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Você percebe que a pedra foi lançada nos pés da estátua. Por que a pedra não foi lançada na cabeça? Por que não foi lançada no peito? Por que não foi lançada no ventre? Por que não foi lançada nas pernas? Porque Jesus não voltaria no tempo da Babilônia. Jesus não voltaria no tempo dos Medos e Persas. Jesus não voltaria no tempo da Grécia. Jesus não voltaria no tempo do Império Romano. Jesus voltaria em nossos dias, nos dias dos reinos divididos. Então, meu amigo e minha amiga, você está entendendo? Está entendendo ou não está? Ou seja, a pedra foi lançada nos pés da estátua. Presta atenção, Lucas, está me ouvindo, Lucas? Presta atenção, a pedra foi lançada nos pés da estátua. Isso quer dizer que Jesus voltará em nossos dias, nos dias dos reinos divididos. Nós estamos bem perto desse grande, extraordinário acontecimento que é a volta de Cristo, o lançar da pedra. Amém? Posso ouvir um amém? Muito bem, amém. Louvado seja Deus. É isso, entendeu? A pedra é Cristo e ser lançada significa a volta de Jesus. E para falar sobre esse assunto, eu quero convidar você a vir comigo, a chegar mais perto, para sentar comigo aqui no meu sofá, onde aqui nós queremos considerar esse detalhe final sobre a pedra e sobre a volta de Jesus. Eu vou aqui até pegar o livro para lhe mostrar uma coisa importante. Eu queria chamar você agora um pouquinho, por favor, chega mais perto. Isso, chega mais perto. Sabe que esse negócio de chega mais perto viralizou pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. Por onde eu ando aí, as pessoas fazem assim, né? Chega mais perto. E também pede para tirar foto assim, sabia? Assim, ó. Ah, deixa eu aproveitar, vai. Você está em casa, tira uma foto. Assim, vai, tira uma foto. Isso, tira uma foto. Aí, põe no seu Instagram, põe no seu Facebook. Maravilha. Chegou mais perto? É o seguinte, esse é o tema número 1 do livro O Mistério da Profecia. Você viu que a pedra foi lançada nos pés da estátua. Isso quer dizer que Jesus voltará em nossos dias. Veja só o que diz Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em breve, Jesus voltará. Sabe para quê? Para estabelecer o reino eterno. Babilônia passou, Medo-Persa passou, Grécia passou, Roma passou, mas há um reino que não passará. Há um reino que não será jamais destruído. Esse é o reino de Deus. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, ou o teu reino. Então, o reino de Deus virá a nós. Essa é a mensagem do lançar da pedra, em Daniel capítulo 2. Logo, logo, quando Jesus voltar, o reino de Deus será estabelecido para sempre. E você e eu temos que estar preparados para esse dia. Hoje, eu quero convidar você a se preparar para a volta de Jesus, a se preparar para esse grande dia. E na preparação, você precisa dar 5 passos. Nessa preparação, 5 passos. Passo número 1, você precisa estudar a Bíblia todo dia. Passo número 2, precisa aceitar Jesus como Salvador. Passo número 3, precisa guardar os 10 mandamentos. Passo número 4, precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E passo número 5, você precisa permanecer firme na fé até a volta de Jesus. Eu pergunto, você crê na volta de Jesus? Você quer se preparar para esse dia? Você quer dar esses 5 passos? Você quer entregar o seu coração a Ele? Você deseja servir a Deus de verdade, andar nos passos dEle, fazer aquilo que Ele quer que você faça? Você deseja hoje tomar uma decisão e deseja que Deus controle, dirija, administre a sua vida, suas decisões e os seus passos? Se você assim deseja, levante a sua mão. Levante a sua mão e mantenha a sua mão levantada. Feche os seus olhos, porque eu vou fazer uma oração agora por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo mistério da profecia. Obrigado porque hoje o mistério de Daniel 2 foi revelado. Obrigado, Senhor, porque Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino de Deus para sempre. Ajuda essa pessoa que está com a mão levantada a se preparar para esse grande dia. Eu entrego nas tuas mãos esta mulher, este homem, este casal, esta família, e que a partir de hoje tudo seja novo e que naquele dia estejamos juntos para sempre no reino de nosso querido e maravilhoso Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém.